Boa noite a todos. Aqui quem fala é o Vortex. Espero estejam todos muito bem. No podcast de hoje, eu vou falar para vocês sobre uma descoberta que eu fiz ontem. Essa tecnologia que eu fiz nessa descoberta é para utilização da medicina avançada. Por enquanto, essa tecnologia ainda é perigosa e irregulável, já que ela tem tanta possibilidade para utilizar para benefícios quanto malefícios. É uma tecnologia que provavelmente, dependendo da pessoa, pode possibilitar o controle emocional provocante, mas eu duvido que essa tecnologia venha cair em mãos de pessoas que não compreendem. Então, eu vou falar só o básico, mas não vou ensinar vocês a construir porque é uma tecnologia teste e tem tantas possibilidades que pode deixar qualquer um louco por essa tecnologia. Então, eu vou falar apenas o básico para que não seja algo muito abrangente. Basicamente, essa tecnologia consegue controlar o estado emocional de um indivíduo, transformando diversos estados emocionais em outros estados emocionais. Eu utilizei do princípio quântico de vibração, utilizando os sinais de um cristal de quartzo em alta oscilação, enviando um sinal elétrico através de um campo magnético natural e transformação de vibração para uma bobina de cobre auxiliar que fica acoplada próxima do corpo do indivíduo, como um colar. O dispositivo não precisa utilizar baterias nem uma placa digital que possa criar um sinal eletromagnético, mas utiliza o corpo, a energia do corpo do indivíduo para aproveitar esses estados de vibração. Eu chamei de sincronizador quanto-pineal. Por que eu chamei assim? O desincronizador consegue desestabilizar um estado de vibração e transforma em outro estado, ou pode ser também conhecido como transmutador quântico. Vamos aos resumos. O cristal de quartzo é um oscilador natural. Qualquer estado de vibração consegue se transformar em energia de vibração, luz ou onda eletromagnética, que pode ser estudado através de sensores especiais. O campo magnético serve para transmitir esse campo, essa vibração, em um sinal que possa ser pré-identificado por um objeto ou possa ser capturado através de um receptor. No caso, o receptor é uma bobina de cobre que fica em torno do couro do pescoço da pessoa, próximo da cabeça e próximo do coração. O princípio utiliza a vibração eletrostática para carregar o dispositivo. Quando a pessoa coloca o desincronizador, se ela estiver no estado negativo de emocional, ela estiver extremamente alterada, no mesmo momento a vibração eletrostática, também por conta do batimento cardíaco da pessoa, é alterado, já que cria um circuito fechado onde a vibração do coração cria um pulso de energia eletromagnética que induz um efeito no cérebro do indivíduo, impedindo com que aquele estado seja permanente, transformando um estado de negatividade em positividade. É uma tecnologia de influência, por isso que eu chamei ela de perigosa, porque dependendo da polaridade do campo magnético, dá para fazer o oposto, dá para criar um espectro de vibração negativo, não, na verdade, dá para criar um espectro de vibração positivo e transformar em negativo. Então, imagine como seria mandar uma pessoa ficar com o estado alterado assim, de repente, do nada. É uma tecnologia medicinal, não é uma tecnologia prejudicial. Eu ainda estou estudando métodos para impedir que possam fazer isso, o oposto, para impedir que eu consiga transmitir, transformar estados positivos em negativos. Já pensou? Uma pessoa extremamente feliz da vida, calma, que nunca fez nada de ruim. Se colocasse o destransmutador, colocasse o desestabilizador quântico, ele iria mudar seu estado emocional de positivo para negativo. Uma pessoa que nunca fez mal na vida iria cometer o maior mal, porque o dispositivo consegue alterar as ondas eletromagnéticas enviadas pelo cérebro. Infelizmente, é uma tecnologia que pode possibilitar o que nós chamamos de controle mental. Por conta do risco e da alta periculosidade do meu dispositivo, eu vou encerrar o projeto imediatamente. Infelizmente, essa tecnologia não está pronta para ser apta para utilizar na medicina atual. Ela poderia ajudar em vários estados, por exemplo, curar estados emocionais de pacientes que estão precisando, pode mudar o emocional das pessoas em locais que não podem surtar de raiva. E isso ajuda pessoas até com problemas de estados emocionais, poderiam ser ajudadas através dessa tecnologia. Mas infelizmente, por conta do alto nível de influência da minha tecnologia e também por conta da grande possibilidade de uso, eu vou encerrar o projeto. O desestabilizador quanto-pineal vai ser escondido. Eu fiz apenas um dispositivo e realizei os testes em mim, em várias pessoas da minha família, e infelizmente eu vou ter que esconder esse dispositivo. Vou continuar estudando um método para que algum dia eu possa entregar à tona esse conhecimento sem que haja um problema de transformar em algo negativo. Porque viemos e sabemos que muitos dos conhecimentos e tecnologias que hoje temos antes foram pensados para ser coisas boas. Por exemplo, a bomba atômica. Albert Einstein criou um cálculo matemático que previa aproveitar da energia da fissão nuclear para transformar em energia limpa algum dia e gerar energia para todas as civilizações, possibilitando um futuro brilhante. Mas infelizmente, através de mão de pessoas que viram o lado negativo, viram que liberava muita energia, resolveram utilizar como um armamento. E eu não quero ver essa tecnologia como uma arma na mão das pessoas, tanto porque isso poderia prejudicar muito, muito mesmo. Então, infelizmente, eu vou encerrar o projeto. Mas, quem sabe algum dia eu consiga tornar o projeto possível a ponto de ele não ser mais possível ser utilizado para o lado oposto, para fazer mal às pessoas e sim só o bem. Era essa a notícia que eu queria contar para vocês, mas também sobre um novo projeto que eu vou abrir em breve. Como vocês sabem, eu ando trabalhando com eletromagnetismo e bobinas de Tesla, e eu descobri como transformar a vibração de energias ambientes em corrente elétrica. Eu vou contar para vocês no próximo podcast. Esse podcast, infelizmente, foi um pouco rápido, mas aproveitando sobre esse podcast, eu vou contar algo que aconteceu no Havaí, que é uma notícia que passou em breve, em que disseram que foi um teste de um míssil balístico. Bom, vamos ao ponto, que é bom que eu já posso retratar outra pesquisa que eu realizei há muito tempo atrás, mas que hoje só está sendo levada a sério nos tempos de hoje. Bom, o nome do fenômeno que eu estudei e que provavelmente acontecia no Havaí é chamado de vórtex. Eu sei, parece o mesmo nome que o meu, mas não é meu nome, é meu apelido. Eu coloquei meu apelido de Vortex porque eu tô trabalhando em um projeto de criar um Vortex ou de tentar energizar um Vortex. Mas primeiro, antes das dúvidas, temos que saber o que é um Vortex. No meu estudo e no meu amplo espectro de pesquisa que eu realizei por muito, muito, muito tempo, desde o sexto ano, na verdade, muito tempo atrás, desde o quinto ano eu estudava esse fenômeno. Ninguém falava sobre eles, nem sabe o que é. Bom, vamos tentar tornar esse fenômeno uma coisa compreensível. Vamos lá. Quando o universo se criou, toda a sua energia foi residuada e transmutada para todas as partes, criando planetas, estrelas, galáxias. Porém, houve uma fissura, um evento onde o excesso dessa energia se dissipou e acumulou muito em diferentes pontos. Por exemplo, em pontos onde a gente chama de pontos de energia, ou pontos de oscilação, ou pontos de criação gravitacional, onde o efeito da gravidade, do magnetismo, se alteram. Muitas pessoas chamam de linhas lei, outros chamam de linhas de energia. Bom, era uma teoria até agora, mas o nome desses lugares são dissonizadores. Como sabemos, a Terra é um campo magnético grande e se a gente for analisar a Terra como a superfície do Sol, eu sei, não faz tanto sentido, mas se a gente for analisar a diferença do campo magnético dentro do Sol, existem reações nucleares e através da quebra dos átomos de hélio e hidrogênio, fazendo com que criam energia, e essa energia cria micropulsos ou vários pulsos enormes de campo eletromagnético e radiação que são dispersados, criando as manchas solares, que são efeitos no próprio campo magnético do corpo celeste. Na Terra também tem o mesmo efeito. É claro, não tem tanta energia na Terra como tem no Sol, mas no interior do núcleo do nosso planeta tem energia o bastante para criar esses eventos, esses efeitos. São pontos onde os campos magnéticos ficam muito concentrados ou muito diluídos. E como eu estudo, eu encontrei locais que eu chamo de pontos anômalos de fluxo magnético. Tá, mas o que isso tem a ver com o vórtex, vocês estão se perguntando? Bom, um vórtex, ele é formado através da junção de um fluxo de energia anômalo. Todos nossos eventos, presente, passado, futuro, outras dimensões, vibração, espaço, radiação nuclear, radiação cósmica e todos esses fluxos, por algum motivo, nesses campos magnéticos anômalos, eles se concentram. E isso cria a dissolução de um efeito que eu chamo de vórtex. Uma espécie de túnel, uma passagem gravitacional e magnética com efeito extremamente oscilativo e também imprevisível. Os vórtex são portais, vamos resumir assim, portais de energia e vibração. Porém, eles são extremamente imprevisíveis. Por que eu digo imprevisíveis? Eles são pontos onde toda vibração e energia é concentrada, mas isso não significa que eles são possíveis de ser atravessados. Eu falei que eles são imprevisíveis porque eles mudam seu estado de vibração e energia em diferentes aspectos. Eles podem estar no céu, eles podem estar na Terra agora, eles podem estar em diferentes estados de tempo e ninguém nunca consegue atravessar um. Eu descobri como energizar esses pontos, esses efeitos chamados vórtex, com um gerador de campo gravitacional vibracional. Eu batizei ele de vórtex também, porque era o objetivo inicial, onde eu consigo criar um campo eletromagnético extremamente carregado estaticamente e faço ele vibrar em diferentes espectros de frequência, energizando esses campos eletromagnéticos anômalos que estão ligados em alguma flexão temporal, quanto temporal, ou até mesmo dimensional. Não sabemos o que um vórtex tem. Ele é uma junção de forças externas contidas em um pequeno espaço. E se você conseguir, é tipo um sorteio de dados. Às vezes você pode ir num tempo onde houve um efeito magnético idêntico, ou você pode ir para uma outra dimensão, ou você pode ser jogado no meio do vácuo do espaço. Eles são imprevisíveis por conta disso. Não dá para você controlar o local onde eles vão te jogar. O tempo, o espaço, a vibração, tudo isso é imprevisível dentro de um vórtex. O aparelho que eu fiz, na verdade que eu estou construindo, eu ainda estou aprimorando ele por conta disso, ele consegue estabilizar um pequeno tempo de frequência, o espectro de frequência dos vórtex e energizar eles. Energizar eles para que eles possam se tornar mais fortes, para que haja a possibilidade de atravessar alguma coisa por eles. E para estabilizar a frequência, porque eles são imprevisíveis, eu criei um segundo aparelho que consegue criar diversos espectros de oscilação e frequência, tanto quântica quanto espectro de frequências nunca conhecidos pelo ser humano. E essas frequências são jogadas feito um sorteio de dados. O aparelho energiza o campo, obrigando ele a se manter estável. E depois fica mexendo nas frequências até achar a frequência de algum ponto magnético que estabilize. E quando estabiliza, ainda é sorte. Ou você vai cair no meio do oceano, ou você vai cair no meio das pirâmides, ou você vai cair no espaço, ou você vai simplesmente ficar no mesmo lugar, só que você vai perder a memória, porque eles também têm efeitos que modificam a percepção nossa e de seres animais próximos. São imprevisíveis, como eu disse. E por conta disso, eu fiquei tão ficcionado a essas forças externas no nosso mundo que eu pesquisei possíveis lugares onde tem vórtex. Pontos onde o campo magnético tem pequenas falhas. Por exemplo, lugares bem construídos matematicamente, alinhados às estrelas, ou até mesmo locais onde o campo magnético gera efeitos extremos, Triângulo das Bermudas, pirâmides, lugares muito afastados, lugares onde nenhum satélite consegue enviar sinal. São lugares onde tem a grande possibilidade de conter esses efeitos chamado vórtex. Então, o Havaí, eu não vi a possibilidade de encontrar um vórtex por lá, mas eu creio que por conta da ampla idade do campo magnético, ainda mais nesse período em que o campo magnético está se invertendo, as linhas magnéticas, elas estão se distorcendo. E essa distorção faz com que os pontos de anomalias troquem de posição em diferentes estados. Por exemplo, o ponto anômalo que estava no Triângulo das Bermudas agora pode estar, sei lá, em Roma, ou poder estar até mesmo em Paris, aqui no Brasil. Esses pontos estão se alterando. Então, por conta dessa alteração nesses campos, pode ter acontecido que esse campo anômalo caiu no Havaí. E algum fluxo de plasma ou energia energizou esse vórtex e fez com que ele se manifestasse. Eles são imprevisíveis, eles estão e não estão ao mesmo tempo. Alguns ficam 30 minutos abertos, outros não. Eles são portas, não são portas, eles mudam os estados deles e eles ficam assim, imprevisíveis. Dá para viajar por um vórtex? Olha, eu nunca tentei, porque também é só pesquiso eles de longe. Eu já tentei criar um aparelho para detectar os vórtex, pontos anômalos, mas infelizmente não é possível detectar esses efeitos. A radiação que eles emitem é muito baixa em comprimento de onda e eles sempre alteram a vibração, então nenhum chip consegue encontrar o espectro de frequência e energia necessário para detectar esses pontos. Então, infelizmente, é como uma sorte de dados. Eu vou, com algum tempo, pesquisar mais, viajar para o Egito e levar meu dispositivo para ver se dá para me energizar um vórtex. Se eu conseguir energizar um vórtex, vou ver o que acontece, vou estudar e vou trazer esse conhecimento para vocês. Ou talvez eu vou procurar um vórtex aqui no Brasil, porque eu não quero viajar para outro lugar bem longe para encontrar um ponto de anomalia quântico. Eu vou procurar por onde eu moro mesmo, porque eu também não tenho nenhum recurso para poder estar viajando para muito, muito longe. Então, para minhas pesquisas de campo e testes de laboratório, eu vou pesquisar esses fenômenos anômalos aqui, onde eu moro mesmo. E se vai que eu dou sorte e encontro um ponto de anomalia aqui por perto, onde eu moro, ou numa cidade bem próxima, eu procuro lugares onde tem esses efeitos de anomalia. E aí, se quando eu encontrar esse ponto exato e eu tiver certeza que é aquele ponto, eu vou levar o vórtex. Infelizmente, ele é muito grande para se levar em uma mochila. Ele tem o equivalente a um tamanho de uma máquina de lavar roupa, porque tem todas as partes. Tem a parte de decodificamento quântico, tem a parte de oscilação de alta frequência, tem a parte de energização. Eu dividi por três partes: gerador, carregador, aparelho de vibração e oscilação e disparador, que é onde energiza o ponto. É um dispositivo que cria três efeitos anômalos de campo para poder energizar esses efeitos. Minha primeira tentativa, eu consegui criar um campo magnético que ficou oscilando, mas aí caiu a energia de todas as casas quando eu acionei o dispositivo. Mas eu consegui criar um campo magnético e gravitacional de baixo espectro. Criou uma espécie de bolha de gravidade básica dentro de um campo magnético próximo do vórtex. Eu fiz o teste jogando alguns objetos e vi que a percepção de tempo de aceleração dentro desse campo gravitacional artificial que eu criei através da vibração e energia desse campo magnético foi alterativa. Mas não foi tão poderoso assim a ponto de distorcer o tempo e o espaço, mas deu para distorcer um pouco o efeito de gravidade e aceleração. Isso foi interessante. Mas foi básico, foi muito baixo. Agora que eu estou terminando a versão final, vai ter o equivalente ao tamanho de uma máquina de lavar e vai poder ser levado atrás de uma caminhonete ou até mesmo em um carrinho que eu vou projetar para poder aguentar, já que vai pesar bastante, já que vai ter dois transformadores de micro-ondas que equivale a uma quantidade de energia muito grande. Eu ia colocar quatro, só que tanta energia assim, eu não ia ter tantos capacitores para resistir quatro transformadores. Eu teria que embrulhar em óleo, eu teria que colocar várias capacitores e circuitos para reduzir a carga para impedir de queimar todos os circuitos. Eu teria que criar várias grades de Faraday nos circuitos internos para não prejudicar. Então, eu resolvi utilizar apenas dois transformadores de micro-ondas, porque também eu só tenho dois transformadores de micro-ondas, e eu vou construir um circuito que consegue controlar toda essa energia. Bom, minha versão inicial utilizava tomada. Esse vai utilizar duas placas que vai fornecer uma quantidade de energia de 36 volts, vai passar por um circuito de transformação. Pode ser um retificador que vai transformar essa energia em uma energia mais alta de amperagem, vai alimentar os transformadores que vai gerar toda essa voltagem. Aí o Vortex vai fazer o que ele tem que fazer. Aí sim, no Vortex também tem uma bobina de Tesla que vai ter a capacidade de gerar até 300 volts. Não, 300 volts não, é 30 mil volts. É equivalente a um flyback. Eu poderia ter colocado um flyback, mas o flyback, ele é muito básico. Eu queria uma coisa muito interessante, uma bobina de Tesla. Também porque eu só tinha uma bobina de Tesla no momento. Então eu fiz uma bobina de Tesla e coloquei também. Eu tô na terceira parte, onde é o oscilador. E em breve vou pro disparador, que é a parte final. E é isso, eu vou fazer com que eu crie esse efeito de vórtice. Se eu conseguir ter sucesso de fazer com que esses pontos de anomalia sejam encontrados, eu filmo, eu gravo e conto tudo para vocês. Bom, espero que estejam todos bem, espero que vocês tenham gostado. Eu espero trazer mais conteúdo. Agora, nesse sábado, eu vou trazer para vocês outra pesquisa e outra descoberta que eu fiz. Eu também postei no Instagram, que eu deixei para vocês o link, e também postei, escrevi a planta no meu caderno criptografado, que eu criei uma linguagem própria para poder esconder alguns conhecimentos. Por exemplo, o desestabilizador quântico pineal, que eu falei para vocês nesse podcast, eu criptografei ele dentro desse livro e ele vai ficar guardado e arquivado por um tempo. Se eu descobrir uma forma de reverter essa tecnologia para que não possa ser utilizada com princípios maléficos, porque ele é muito forte mesmo. Ele utiliza o princípio de energia básico da estática e consegue alterar o estado emocional sem utilizar drogas, sem utilizar um estimulante químico. Ele utiliza a própria biologia e eletrostática do corpo do indivíduo para criar o efeito de modificação. Mas é isso. Eu espero que estejam todos muito bem. Desejo uma boa noite a todos. Aqui quem falou foi o Vortex e vejo vocês num próximo podcast.